Olá, boa noite a todos vocês, prazer em tê-los conosco para mais uma live. Estamos aqui hoje para falar da ferritina, o significado desse exame tão importante para a saúde, o significado dessa proteína, para que ela serve na nossa saúde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Eu tenho aqui do meu lado a doutora Ana Paula Rodrigues, que vai participar da live, também vai dar as suas opiniões, as suas informações importantes para todos vocês. Então, esse tema da ferritina é um tema muito importante para a nossa saúde, e nós vamos falar tanto da condição da ferritina baixa quanto a condição da ferritina alta. Você já ouviu falar sobre isso? É importante para nós, a ferritina é uma proteína crucial para o nosso organismo, pois ela armazena o ferro. Então, mas o que acontece com a gente quando os níveis de ferritina estão acima do normal? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos entender os níveis de ferritina no nosso corpo, por que que eles são fundamentais, e também esse exame pode indicar várias condições de saúde. Algumas delas são bastante sérias. Vamos conhecer as causas, os sintomas, os tratamentos da ferritina alta, e aí você vai entender como você pode buscar atenção médica já com as informações prontas para que você possa conduzir esse tratamento da melhor forma possível com o seu médico. Então, o que é ferritina? Vamos começar falando o que é ferritina. E a doutora Ana Paula está convidada a interromper em qualquer momento aí a minha explicação e dar as suas próprias contribuições. A ferritina é uma proteína que armazena o ferro nas nossas células. Ela age como um depósito de ferro e ela vai liberando esse ferro depositado conforme o corpo vai necessitando. E sem a ferritina, o nosso corpo teria muita dificuldade em gerenciar o ferro, porque o ferro é um mineral que, apesar de ser essencial, ser muito importante, é um mineral complicado, porque ele, em excesso, também aumenta o estresse oxidativo. Então, é como se ele fosse um combustível nuclear, né? É uma maneira de explicar, né? Uma analogia, porque o ferro, se ele é deixado solto no organismo, ele começa a se juntar com outras moléculas de oxigênio e forma o que a gente chama de reação de Fenton, que é um estresse oxidativo muito importante. Então, o ferro tem que ser conduzido com muita cautela pelo corpo, o corpo tem que ter vários mecanismos de lidar com isso, para que não aconteça a situação do ferro estar gerando esse estresse oxidativo, essas formas de radicais livres que vão destruindo várias moléculas nas células. Então, a ferritina é importante, muito importante como depósito de ferro, e ela vai liberando o ferro para várias funções no organismo, entre elas a formação do M. O M é uma proteína muito importante da hemoglobina para carregar oxigênio e também para outras hemoproteínas, ou outras proteínas que usam ferro para o seu metabolismo. Então, por que que o armazenamento de ferro é tão importante? O ferro é vital para a produção e para o transporte do oxigênio. Ele é utilizado então para a hemoglobina poder carregar esse elemento tão essencial à vida. Então, a hemoglobina vai carregar o oxigênio dos pulmões para o resto do corpo, para as células, utilizando para isso a hemoglobina. E na hemoglobina tem o ferro na sua composição. Além disso, o ferro, ele é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento normal do organismo, para a função celular, para a síntese de vários hormônios. Então, quando os níveis de ferro estão fora, estão para baixo demais ou para alto demais, estão fora do equilíbrio, seja por excesso ou por deficiência, isso pode causar vários problemas de saúde. Exemplo, quando o ferro está baixo no organismo, quando a ferritina está baixa no organismo, é muito comum a pessoa ter disfunção tireoidiana. A tireoide depende do ferro para funcionar. Então, é muito comum a pessoa que está com o ferro muito baixo, na forma de ferritina, isso é muito comum em mulheres, né, que está com ferritina de 8, ferritina de 10, ela começa a ficar fadigada, porque ela não consegue, primeiro, carregar oxigênio de uma maneira eficiente, porque está com menos hemoglobina nas suas hemácias, ela fica com a hemácia tem, inclusive, até menos vermelha, ela fica com uma hemácia hipocrômica, com menos vermelhão, porque o vermelhão vem do grupo M, que tem hemoglobina, e também a tireoide dessa mulher passa a trabalhar de uma maneira menos eficiente. Quer acrescentar alguma coisa, dona Ana Paula?
Bem, boa noite a todos. E primeiro eu queria agradecer o convite, né? Foi muito bom. E essa ideia de esclarecer melhor o que é ferritina alta, o que é ferritina baixa, veio principalmente depois de um vídeo do meu Instagram e que viralizou, teve aí, está perto de 100 mil views, e que muitas perguntas surgiram. E eu acho importante a gente responder não só para quem fez a pergunta, mas também abranger um grupo de pessoas, né? Então, foi muito legal essa interação com os internautas e ver o quanto ainda a gente tem de dúvidas, né? Sobre o ferro, a ferritina, o papel deles no nosso organismo, a importância, principalmente, como você disse, nos processos aí de transporte de oxigênio, de cicatrização, de estresse oxidativo, da área hormonal, de cicatrização, né? Falando na parte cirúrgica aí, uma mulher anêmica, uma mulher que está tendo um sangramento importante também na área menstrual, ela pode ter um prejuízo de cicatrização, pode ter aí, a gente se preocupa muito com a questão capilar, muitas mulheres têm queda capilar por alterações do ferro, seja uma anemia ou seja um padrão inflamatório, quando ela está com a ferritina muito alta por uma questão inflamatória, aí um pré-diabetes, um hipotireoidismo, uma resistência insulínica aumentada, uma dieta ruim. Tá? E o cuidado realmente, porque virou uma panaceia, se repor ferro, principalmente endovenoso, isso tem que se tomar muito cuidado, né? Em como também você vai prescrever o ferro para esse paciente e como você pode orientar alimentos que ele pode incluir aí na dieta e tomar bastante cuidado das pessoas que têm restrição dos principais alimentos, principalmente a carne vermelha, e que pode estar aí com um déficit de ferro contínuo e tendo vários sintomas, inclusive vasculares. Inclusive edema ou excesso do ferro, que pode dar dermatite ocre, que a gente também tem outro vídeo aqui. Então, é importante a gente tentar esclarecer para que você tenha um norte aí para tá conversando com quem é o teu profissional, para estar tá ajustando aí as pontas soltas, né?
Perfeito. Eu acho que é um bom momento para a gente começar a responder algumas dúvidas, coisas que eu já até comentei aqui estão sendo perguntadas. Então vai ser uma resposta bem rápida para algumas perguntas aqui que estão sendo colocadas, tá? Diferença entre ferritina e ferro. Ferritina é uma proteína, ferro é um mineral. A ferritina é uma proteína que carrega e armazena ferro, e quando você vai precisar utilizar o ferro, a ferritina libera o ferro de volta para o sangue na forma livre. Basicamente isso.
Como se fosse um táxi do ferro.
Como se fosse um táxi, talvez até uma mistura de táxi com um armazenamento, como se fosse é um táxi, mas também é
Um galpão.
depósito, um galpão, né? Porque também tem a transferrina, né? Que é uma outra proteína que carrega ferro, que a função dela mais é transportar, e a ferritina é mais de armazenar. O que acontece com o ferro se não tivermos ferritina no corpo? Então, a ferritina, ela vai estar baixa quando você tiver o ferro baixo no organismo. Ela está ligado à quantidade de ferro que você tem. Se tem pouco ferro, vai ter pouca ferritina. E, na verdade, a ferritina, como marcador, ela é muito mais fidedigna do que o ferro livre no sangue, tá? A transferrina, como eu acabei de mencionar, é uma proteína de transporte e que ela tem uma outra função, enquanto que a ferritina é mais de armazenamento, a transferrina é de transporte. Então, quando precisa de ferro no organismo, a ferritina libera esse ferro e a transferrina pode transportar ela para outros tecidos, tá? Hemoglobina, já falei, é o principal elemento que usa o ferro na sua composição. A hemoglobina é uma proteína complexa, tem várias unidades e ela tem uma parte central, chama-se grupo M, e nesse grupo M tem o ferro bem no meio dela, tá? O ideal é fazer ferro, ferritina e transferrina e capacidade de fixação do ferro, tá? Esses são os exames ideais de se fazer. Pode falar, né?
Não, isso mesmo, são
Tá.
4 exames.
É. Excesso de ferritina pode significar principalmente inflamação. Nós vamos falar ao longo dessa live, tá? Quando você tem uma inflamação, o corpo, para se defender, ele aumenta os depósitos de ferritina. Então, a ferritina, quando está alta, é principalmente sinal de inflamação, mas pode significar também uma mudança chamada hemocromatose. Nós vamos falar isso ao longo da live. Não, tem casos de ferritina baixa que se resolvem com simplesmente aumento de proteína na alimentação. Às vezes tem pessoa que tem ferritina baixa, não por ferro, não só porque o ferro está baixo, mas também por deficiência de proteína. Sim, o vegano sofre com mais deficiência de ferro do que pessoas que comem carne, não necessariamente carnívoros, né?
Vamos pular para outras perguntas.
Vamos pular aqui
Porque aqui
para.
tem coisas que ainda vão ser faladas, né? Senão vai ficar
Exatamente.
redundante.
Isso, exatamente. Bem, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Agora que nós já sabemos o que é a ferritina, para que ela serve, a sua importância, vamos entender o que significa ter níveis altos de ferritina no sangue e também baixos, e quais são as possíveis causas e sintomas dessa situação. Tá? Então, os valores de ferritina no sangue variam de homens para mulheres. Tá? Os homens tendem a ter a ferritina mais alta no sangue do que as mulheres.
Isso é
Então,
uma pergunta que é muito feita pelos pacientes e também pelos internautas. Qual é o nível bom de ferritina? A gente lembra que existe uma característica individual, segundo de idade. As mulheres que ainda estão menstruando têm um nível ferritina ótimo, enquanto as que não menstruam mais. Então, tem que tomar muito cuidado. E lembra que o core, né, ali o range laboratorial varia muito, às vezes até de laboratório para laboratório. Então, não fixar no número, mas sempre no padrão individual de cada paciente.
Tem kits diferentes no mercado, então tem que ficar atento quanto a isso, né? De uma maneira grosseira, bem grosseira, tá? E não quero que vocês levem isso a ferro e fogo. O nível de ferritina em mulher vai ser mais ou menos entre 20 e 200, e homem entre 20 e 400, tá? Mas, de modo geral, a ferritina no homem é mais alta do que em mulheres, porque o homem não menstrua, e a mulher, por menstruar e perder sangue todo mês, os níveis de ferritina vão ser mais baixos, ok? Então, quando a ferritina passa desses valores, na mulher por volta de 200, no homem por volta de 300, 350, você começa a ter o excesso de ferro, e esse excesso de ferro começa a gerar estresse oxidativo e também pode significar uma inflamação crônica, né? Então, ter ferritina alta ou hiperferritinemia significa que tem um excesso de ferro armazenado no corpo ou um excesso de inflamação, e se for por excesso de ferro, ele pode ser indicativo de várias condições subjacentes e que pode levar a problemas sérios se não for tratado, não for adequadamente avaliado por um médico, por uma médica. É um sinal de que algo não está funcionando bem no metabolismo do ferro. Então, causa de ferritina alta, depois a gente vai falar causa de ferritina baixa, tá? Problemas no fígado, doenças hepáticas, como hepatites, em modo geral, hepatite viral, hepatite medicamentosa, hepatite por uso de álcool, hepatite por excesso de gordura no fígado, né? E se essa hepatite piorar, progredir, pode levar, inclusive, à cirrose, que é a substituição do tecido hepático por tecido fibroso.
Hepatite
Então,
autoimune.
e é autoimune, ótimo, bem, muito bem lembrado pela doutora Ana Paula. Uma das causas mais comuns de ferritina alta são as doenças hepáticas, como eu acabei de mencionar. O fígado é um órgão fundamental na regulação do ferro, e quando ele está doente, pode acontecer o acúmulo de ferritina. Então, outra causa, inflamação crônica e infecções. Processos inflamatórios crônicos e infecções podem aumentar, elevar os níveis de ferritina, porque durante a inflamação, o corpo aumenta a produção de ferritina para compensar, para tentar combater essa inflamação, e isso acaba aumentando os níveis no sangue. Além disso, tem uma doença relativamente rara, tá? Que é a hemocromatose, uma doença genética em que o corpo absorve ferro em excesso da alimentação, e esse ferro extra, ele é armazenado como ferritina, levando a níveis muito altos que podem causar danos aos órgãos ao longo do tempo, ok? Doenças autoimunes, pode falar.
O ferro é absorvido a nível intestinal e geralmente as pessoas com hemocromatose familiar têm um aumento de 10 até, alguns autores falam em 50 vezes da absorção. Então, vamos dizer, se você absorvia 10 moléculas de ferro, uma pessoa com hemocromatose 100 a 500 por dia. Então, você tem um aumento do fluxo de ferro para a corrente sanguínea, para o fígado, e ele não consegue manejar isso, ele vai acabando estocando, tanto a nível de fígado, a nível de suprarrenal, adrenal, a nível de baço, né, a nível de outros tecidos internos, a nível de sistema vascular, você vê aquelas pernas escuras, né, que é dermatite ocre. Então, um paciente com hemocromatose, a gênese do problema é uma absorção muito maior do que seria o normal, tá? E isso hoje Pode-se pesquisar famílias que tenham, por exemplo, caso de cirrose, essa dermatite ocre, algumas outras questões ligadas ao ferro, você faz a busca gênica e a pesquisa genética da mutação aí do M, né?
Então, algumas doenças autoimunes também podem causar elevação na ferritina, porque essas doenças fazem com que o sistema de defesa, o sistema imune, ataque o próprio corpo, causando inflamação. Essa inflamação, por consequência, aumenta a ferritina. Outra causa muito comum no nosso meio, né, em outros países também, é o consumo excessivo de álcool. Nós sabemos que o álcool em excesso pode prejudicar o fígado, causar um acúmulo de ferritina, e isso, obviamente, é uma causa evitável e controlável dessa condição. Pessoas também que recebem muitas transfusões de sangue, pessoas que têm doenças que exigem muita transfusão, podem acumular ferro no organismo e também aumentar os níveis de ferritina. Então, existe uma anemia, que é de nascença, uma anemia genética, que é muito comum na região do Mediterrâneo, que é a talassemia. E dependendo da forma dessa talassemia, ela pode precisar tomar várias transfusões de sangue, e se for uma talassemia major, né, uma talassemia mais acentuada, e essas repetidas transfusões podem elevar o nível de ferritina também no organismo, né? Então, quais são os sintomas de uma pessoa que tem ferritina alta? A principal situação aí é a fadiga. Sentir-se constantemente cansado pode ser sim um sinal de que algo não está bem. Então, é engraçado também que pode ser sintoma de baixa de ferritina também, né? Pessoas com ferritina muito baixa, como eu comentei, está associado ao funcionamento inadequado da tireoide, está associado à anemia. Então, essas duas condições levam também à fadiga. Então, tanto ferritina baixa quanto ferritina alta pode levar à sensação de cansaço crônico.
Pacientes oncológicos, né, podem ter também as duas vertentes, né? No início pode ter um aumento de ferritina pelo processo inflamatório e depois pelo processo consultivo, pelo aumento do tumor, né, pelos tratamentos associados, cirúrgicos, quimioterápicos, radioterápicos, ele pode sair de uma ferritina de padrão inflamatório, entre aspas, oncológico, e descer aí para uma ferritina baixa. Então é importante monitorar no paciente oncológico a questão da ferritina.
Com certeza, muito importante. Então, outro sintoma de ferritina alta são dores nas articulações. O excesso de ferro pode se depositar nessas regiões, nas juntas, causando dor e desconforto. Um outro sintoma é dor abdominal, especialmente na área próxima ao fígado, aqui no, na parte direita, abaixo da costela. Isso pode indicar problemas relacionados à ferritina alta. O fígado pode estar sobrecarregado ou inflamado devido ao excesso de ferro. Então, os problemas no fígado são tanto causa quanto consequência, causa da situação da ferritina alta, quanto um sintoma da própria ferritina alta. O fígado pode apresentar sinais de dano ou de algum tipo de disfunção. Pode ter problemas na pele também, uma hiperpigmentação. Então, a pele pode ficar com uma área escurecida, hiperpigmentada, devido ao acúmulo de ferro. Fica mais escuro, especialmente nas áreas expostas ao sol, né? Quer comentar sobre isso?
Então, é muito comum, né, os pacientes procurarem o dermatologista inicialmente ou clínico para fazer uma pesquisa, um tratamento daquelas pernas escuras, geralmente que é chamado de dermatite ocre, né, que é o depósito de ferro aí nesse tecido circunferencial, né, do joelho para baixo, e que muitas vezes não adianta você usar um creme ou fazer um peeling, você tem que procurar se esse paciente tem uma dermatite ocre por alteração de ferritina, ou se ele tem essa dermatite ocre, por exemplo, por um quadro varicoso, por um quadro linfático. Então, varizes, insuficiência safena preguiçosa, né? Um linfedema, uma erisipela de repetição, ela pode fazer uma inflamação no local e causar uma dermatite. Ou o paciente que tem uma alteração da ferritina também. Então, é importante sempre o paciente que tem essa perna escura, que parece uma meia, ela começa com pequenos pontinhos, depois vai se juntando, fazer uma pesquisa também, tanto da saúde hepática, né, as enzimas hepáticas, TGO, TGP, bilirrubina, GAMA-GT, fazer um bom ultrassom, avaliar os grupos aí, né, transferrina, saturação, ferritina, ferro sérico, como é que está a parte metabólica, para esclarecer se essa dermatite é somente um quadro vascular, se é um quadro metabólico ou ambos. E lembrando que essa dermatite, ela começa a ficar escura, essa pele começa a ter uma inflamação, ela fica com uma consistência tipo, primeiro uma casca de tangerina, depois uma casca de árvore, e pode descamar e com o tempo abrir pequenas feridinhas também. Então o tratamento tem que ser conjunto, tanto da parte metabólica, quanto da parte vascular, quando você tem as duas doenças.
Tem uma pergunta aqui que a gente, de certa forma, já respondeu, mas é bom te reforçar. Como a ferritina alta é um marcador de inflamação, como eu falei já algumas vezes, a doutora Paula também retificou, você pode muito bem ter ferritina alta e hemoglobina baixa ou normal, não é verdade?
Sim.
É totalmente possível você ter uma hemoglobina normal com a ferritina alta. Espero que você tenha entendido esse conceito, viu? Mas a gente pode estar respondendo outras perguntas relacionadas. Quem está com a ferritina alta depositada no fígado, né, tem remédio para esse tipo de problema? Quer comentar?
Bem, primeiro identificar como é que é a dieta desse paciente. Às vezes é um paciente que é extremamente carnívoro, né? A gente sabe que em algumas regiões do Brasil existe aí um consumo muito grande de carne. Então, avaliar a dieta. Segundo, medicamentos que a pessoa esteja em uso que possam causar uma alteração do fígado, que levem a uma disfunção. Terceiro, se essa mulher, por exemplo, usou algum medicamento da parte ginecológica que pode ter inflamado o fígado, também levando a uma alteração da ferritina. E existe sim, primeiro, regulação da dieta, segundo, tem alguns suplementos muito bacanas, existem alguns alimentos que você pode incluir para ajudar nessa questão da ferritina. E importante o quê? Se essa ferritina, ela está ligada a alguma doença, né, Marlene? Se você está numa menopausa, se você está com alteração de peso, se você está com hipotireoidismo, medicamentos, se você tem feito consumo de álcool, se você tem uma dieta muito rica em carboidrato, então está aí com uma, entre aspas, pré-diabetes, então vê se não tem nenhuma doença sistêmica que está fazendo alterar o fígado, tá bom? Mas existe sim, organização de dieta, de bons hábitos, algumas suplementações e em casos muito importantes, em níveis de ferritina estejam mais elevados, a gente orienta o que? As sangrias ou as programadas ou as transfusões, tá bom?
É, aí a gente se adiantou um pouco no assunto, né, do tratamento, mas não tem problema, a gente pode voltar nesses tópicos aí. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto na saúde da ferritina alta, né? Como é que ela pode afetar diferentes órgãos e sistemas. Quando ela está alta no nosso organismo, isso geralmente é excesso de ferro ou inflamação, ou as duas coisas juntas. Então, isso que é um pouco confuso na ferritina alta, ela pode significar inflamação, excesso de ferro ou as duas coisas juntas. Então, ela é um marcador misto, né? Assim como a homocisteína também é um marcador misto, pode pegar inflamação e também déficit de metilação. Então, infelizmente, o corpo é às vezes complexo, né? Tem que avaliar de uma maneira mais abrangente. Então, esse excesso de ferro, quando a ferritina está alta, pode se acumular em vários órgãos, levando a problemas, disfunções a longo prazo. E, por exemplo, pode causar um risco aumentado de doenças cardíacas. O ferro em excesso pode se depositar no coração, causando um negócio chamado cardiomiopatia, que é a doença do músculo do coração, e que enfraquece esse músculo, ele fica dilatado e enfraquecido. Isso pode levar a arritmias, que são os batimentos cardíacos de forma irregular, e, em casos mais graves, insuficiência cardíaca e outras complicações cardíacas graves. Já comentamos aqui do fígado, vamos falar um pouco mais sobre isso. O acúmulo de ferritina no fígado pode levar a uma condição chamada hemossiderose. E isso, se for muito acentuado, pode evoluir para cirrose hepática, que é a substituição das células do fígado por tecido fibroso, né, que é um tecido que não tem a mesma função do fígado. Pode levar a hepatite crônica, até câncer de fígado. Isso pode acontecer também. Então, o fígado danificado não pode... aliás, ele não consegue se cicatrizar de uma maneira correta, né? Como ele é um órgão que normalmente se cicatriza, se consegue se regenerar de maneira muito fácil, mas com esse ferro acumulado ele não consegue funcionar de forma adequada, resultando em problemas metabólicos e também em detox deficiente. O excesso de ferro também pode afetar o pâncreas, ele pode acumular no pâncreas, interferir na produção de insulina, e isso pode levar até um diabetes secundário, um diabetes tipo 2, por excesso de ferro. Então, pessoas que têm hemocromatose, que é essa doença genética que nós comentamos, que é uma das causas de ferritina alta, não é mais comum, mas é uma causa bem importante, ela frequentemente desenvolve diabetes como uma complicação dessa hemocromatose. E também pode levar a distúrbios hormonais, a ferritina alta, tanto a baixa quanto a alta. Eu falei que a ferritina baixa pode dar problema de funcionamento tiroidiano, e a ferritina alta pode também afetar a hipófise, pode acumular na hipófise, que é uma glândula que está atrás dos olhos, aqui no pé do cérebro. Isso pode resultar em problemas como hipogonadismo, ou seja, você tem uma falta de produção de hormônio sexual das gônadas, seja testículo em homem, ovário em mulher, porque a hipófise já não manda um sinal, não manda os hormônios LH e FSH corretamente para as glândulas, para as gônadas, e isso vai reduzir os hormônios sexuais, disfunção tiroidiana, como eu já falei também, alterações também nos níveis de cortisol. Então, para diagnosticar a ferritina tanto alta quanto baixa, o primeiro passo é realizar um exame de sangue, vocês conhecem, o exame de ferritina sérica, ele é um exame relativamente simples e direto, e você já comentou aqui os quatro exames, eu também já comentei os quatro exames que a gente pode pedir para avaliar todo o metabolismo do ferro. E você pode pedir outros exames complementares também para avaliar esse excesso de ferro. Isso pode incluir exames de função hepática para ver as enzimas do fígado, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Biópsia, né, em alguns casos, se o fígado estiver muito comprometido, tiver sinais de cirrose ou de hepatite crônica ou até suspeita de câncer, pode ser necessário fazer biópsia do fígado. Exames de imagem, tem ultrassom, que a doutora Ana Paula é especialista em ultrassom, ela vai comentar com vocês aqui. Existe um exame de ultrassom especial do fígado para avaliar se esse fígado está ou não com fibrose, ou se ele está com um processo de cirrose, e uma ressonância magnética também para avaliar a presença de ferro dentro do fígado e nos outros órgãos. Comenta sobre o tipo de ultrassom especial que existe, é o Fibroscan lá, para verificar isso aí.
Isso. O depósito de ferro no fígado, como o doutor disse, tem um processo de inflamação. Essa inflamação pode ir de branda até muito grave, e essa muito grave, você tem uma transformação das células do fígado, certo? Num tecido como se fosse uma cicatriz, que é chamada cirrose. Isso pode acontecer na hepatite B, na hepatite C, nas outras hepatites autoimunes, numa hepatite alcoólica de longa data, outros tipos de doenças também que acometem o fígado, tá bom? Para evitar a biópsia, tem um exame que chama FibroScan, no qual você faz um ultrassom, que ele tem um software que vê a dureza desse órgão. E ele vai fazendo o quê? Vai graduando essa dureza, e de acordo com isso, existe um relatório, tá? O FibroScan é o mais famoso, acho que um dos primeiros foi na Escola Paulista de Medicina, principalmente para evitar o quê? A biópsia em pacientes que tinham hepatite C, que necessitariam, por exemplo, de transplante, ou que necessitariam de um protocolo, né, de medicamentos. E a gente sabe que biópsia hepática é uma biópsia que é complicado de você gerenciar, a maioria desses pacientes tem problemas de coagulação, sangram muito, então não era difícil você ir com ultrassom, fazer a biópsia, esse paciente começar a sangrar, se precisar ir para o centro cirúrgico, e às vezes acontecer até um desfecho não legal. Então houve o desenvolvimento deste tipo de ultrassom, no qual você consegue realmente ter um padrão, um espelhamento muito bom e saber como é que está, e a hora que você tem que agir nessa patologia hepática, tá? Fora isso, existem hoje aparelhos já no Brasil, desse ultrassom que você já fez, mas que ele tem esse software que chama elastografia, tá? Em que você, através de ondas de choque, você não sente a dor, nada, mas o aparelho manda ondas, e essa onda bate e volta, e conforme ela bate e volta, ela vai vendo se esse órgão tá macio ou não. A elastografia não é só usada para o fígado, mas é o padrão ouro da elasto, assim. Você usa também hoje para nódulos de tireoide, para nódulos de mama e para próstata, tá? Isso está ganhando uma amplitude, as principais firmas de ultrassom já estão embutindo no ultrassom, os cursos de formação no Brasil já estão ficando mais robustos, e é um exame que é indolor, não tem contraste, e ajuda muito no acompanhamento aí, tanto de nódulos benignos, né, suspeitas de malignos, mas também no fígado, para ver se esse fígado está macio, se ele está duro, e se está na hora realmente de entrar com protocolos aí para cirrose.
Perfeito, né? Explicação excelente, doutora Ana Paula, como sempre, né? É, então, é muito importante ter um diagnóstico preciso para a gente poder tratar adequadamente nessa ferritina alta. A doutora Ana Paula já comentou aqui de alguns exames que são importantes para isso. Identificar a causa é fundamental para a gente poder tratar da melhor forma possível e prevenir complicações, né? Então, é muito importante esses exames complementares para o diagnóstico correto e preciso. A gente poder também evitar os danos irreversíveis que podem acontecer aos órgãos. Vamos falar então do tratamento, de como gerenciar essa condição. É fundamental mudança no estilo de vida, mudança de dieta, mudança, inclusive se a pessoa tiver hábito de beber álcool, ela reduzir ou cessar o uso do álcool. Então temos que ajustar a dieta balanceada para que possa ter uma dieta não inflamatória, e eu estou cansado de falar no canal sobre isso. É uma dieta que vai ter pouco carboidrato, e esse carboidrato que tem na dieta tem que ser um carboidrato de qualidade, um carboidrato que seja de digestão lenta, um carboidrato natural e não refinado, não processado, alimentos que não sejam também processados, e também evitar pessoas que têm tendência a ferro alto, a ferritina alta, evitar os alimentos fortificados com ferro e, não precisa nem falar, né, também reduzir ou evitar o consumo de álcool, né, porque o álcool, em pessoas que têm tendência ou que já têm a ferritina alta, vai piorar a sobrecarga de ferro, especialmente os que já têm uma tendência à doença no fígado. Então, a dieta com vegetais coloridos, né, vegetal vermelho, vegetal laranja, vegetal verde, vegetal roxo, os polifenóis dos alimentos, dos vegetais, vão dar diferentes elementos, diferentes substâncias que vão dar comida para as bactérias do intestino. Você tem uma alimentação, então, rica em vegetais que crescem acima do solo, cortar o carboidrato refinado, cortar o álcool, cortar a frutose que está nos alimentos processados, industrializados, na forma do xarope de milho de alta frutose. Beber água de maneira adequada, fazer atividade física adequada, dormir adequadamente, gerenciar o estresse, tudo isso é muito importante, tá? Vamos falar então dos tratamentos mais específicos. A doutora Ana Paula já comentou da flebotomia, que é o que você tirar sangue dessa pessoa. É um tratamento dos mais clássicos aí que a gente tem. Quando a ferritina está muito alta, a gente pode retirar parte do sangue dessa pessoa e vai tirar o ferro junto com essa flebotomia, com esse procedimento. Pode também doar sangue. Se essa pessoa for saudável o suficiente, ela vai doar sangue e dessa maneira ela vai se livrar do excesso de ferro, de ferritina. Então, a flebotomia que nós comentamos é a retirada regular de sangue, pode ser de 200, 300 ml uma vez por mês mais ou menos. Isso pode ajudar bastante a reduzir os estoques de ferro. Medicamentos quelantes de ferro podem ser utilizados em algumas circunstâncias, são medicamentos que vão tirar o ferro do organismo. Isso pode ser utilizado também, especialmente na hemossiderose, na hemocromatose, e fazer um monitoramento regular desses níveis de ferritina. Depois de iniciar o tratamento, é essencial monitorar regularmente os níveis de ferritina para garantir que eles estão diminuindo e permanecendo dentro da faixa normal. E para as pessoas também que têm ferritina alta por conta de inflamação, tem que descobrir a causa da inflamação e tratar essa inflamação. Pode ser uma infecção, pode ser uma síndrome metabólica, uma pessoa que está obesa, uma pessoa que está com excesso de triglicerídeos no sangue, uma pessoa que está com excesso de açúcar no sangue, está com pressão arterial aumentada, está com a circunferência abdominal aumentada. Então, essa situação da síndrome metabólica tem que ser abordado para a pessoa poder desinflamar e muitas vezes tem que associar os tratamentos, fazer o tratamento para desinflamar a pessoa e, ao mesmo tempo, também tirar o excesso de sangue, excesso de ferro dessa pessoa. Complementa aí.
Não, e falando sobre transfusão, também é uma pergunta, né? Existem critérios muito rigorosos para transfusão de sangue. Você tem que procurar o hemocentro da sua cidade ou o hospital para que você veja direitinho e sempre sobre prescrição médica, né? E uma coisa importante, sempre que a gente fala em live, a gente vê, ah, mas esses exames são caros, ah, mas é difícil. Não, esses exames de sangue são exames são bem padronizados, exames que você faz no posto de saúde, que você faz no convênio, que você faz particular com baixo custo. Então, se você conseguir fazer um pool dos exames de função hepática e os de função de ferro e um ultrassom de abdômen, você já vai estar aí bem calçado com um kit pequeno de exames para direcionar como é que está a sua situação de ferro e de ferritina alta ou baixa no seu organismo, tá? Então, aqui não tem nenhum exame mirabolante. Esses outros exames que a gente comentou são para casos em que você tem já, seja uma doença genética pré-estabelecida ou uma lesão mais grave, né? Uma esteatose grau 3, um quadro suspeito de cirrose, um quadro suspeito de hemocromatose, um paciente que tem uma hepatite autoimune, uma hepatite C e B que precisa de uma biópsia. Então, ter isso bem em mente, tá bom? Então, de qualquer lugar do Brasil que você seja, o padrão seu de acesso à saúde, isso são exames que podem ser feitos de uma maneira muito tranquila.
Bem, aqui tem alguns números que eu não vou analisar esses números porque isso não é adequado dentro de uma live, mas pode dar uma orientação para essa pessoa aí. Ela tem tireoide de Hashimoto, né, e ela quer saber se compensa repor ferro mesmo com a transferrina baixa. Quer comentar, Ana?
Olha, é importante, tireoidite Hashimoto, então, é um quadro autoimune, né? A gente sabe que ele realmente tem uma questão metabólica importante e uma avaliação nutricional um pouquinho mais robusta seria importante antes de você fazer a reposição de ferro.
Perfeito. É, então tá, pessoal, vocês estão colocando números de exames aqui, a gente tem que orientar vocês que por questões legais e por questões éticas, eu não posso ficar analisando exame no meio de uma live, tá? Isso aqui é para fazer orientações gerais, tá? Então eu não vou ficar analisando nem a doutora Ana Paula os números que vocês estão apresentando, porque não seria nem um pouco adequado fazer isso, tá?
Pode gerar problemas para a gente pode na questão do canal e da live, tá?
Exatamente. Gente? Na questão do canal, na questão do Conselho de Medicina também, que fica monitorando esses canais médicos, tá? Então, não tentem. Eu sei que vocês fazem isso de bom coração e tudo, mas não tentem ficar pedindo para analisar números, tá? Se a neuropediatra disse que não precisa repor, tá? Primeiro que tem que analisar realmente a ferritina. Eu não entendi, eu acho que você colocou ferrite aqui, mas deve ser ferritina, mas eu não vou analisar esse número. Mas, a princípio, siga as orientações da neuropediatra, tá? Vamos ver para uma última pergunta. Minha ferritina está muito alta, tive dengue há um mês atrás, porém o ferro está muito baixo, eu fazia suplementação de ferro, mas o médico mandou parar, pois pode aumentar a ferritina. Depende, Francine, se o ferro estiver baixo e a ferritina baixa, você deve fazer sim, tá? E depois, quando tiver adequado o nível de ferritina, você para de usar o ferro, né? Quer completar alguma coisa?
Sim, sim. Obrigada pela pergunta. Realmente uma coisa importante, a gente tem visto aí no pós-dengue, uma questão inflamatória importante do fígado, né? Os pacientes,
Sim.
às vezes, subindo 5 ou 6 vezes. Então, muitas vezes, sugiro a você fazer uma avaliação das enzimas hepáticas, porque muitas vezes essa ferritina está alta por conta de uma inflamação hepática prolongada no pós-dengue. Então, faria
Isso.
exatamente isso.
Não é porque o
TGO,
ferro está alto, é porque está inflamado,
isso,
tá?
TGO, TGP, bilirrubina, amilase, fosfatase alcalina, são exames que você faz de sangue. Muitas vezes vão mostrar para a senhora e para o médico que lhe prescreve que o fígado se mantém inflamado aí no pós-dengue. Então, tem pacientes que chegaram a subir 5 vezes as enzimas hepáticas, tá bem? Então, muitas vezes essa ferritina, ela está alta por conta da inflamação hepática pós-dengue ou medicamentos que muitas vezes você tomou durante esse período. Então, antes de tudo, analisar novamente o número da ferritina, mas esses outros em conjunto, tá bom?
Isso, porque pode estar tendo essa confusão aí da inflamação da dengue, e às vezes você pode até precisar, mas tem que ser cautela, né? Tem
Sim.
que primeiro desinflamar o seu organismo, rever os níveis de ferritina para depois decidir o que vai fazer.
E por enquanto você pode comer alimentos ricos em ferro que não vão estourar tanto, né? Porque é diferente uma suplementação oral de você comer verduras de folha verde, ovos e carne, você tem o ferro natural alimentar, tá bom?
Isso. Falta de ferro e ferritina devido à medula óssea que não funciona? Não. Não é bem por isso, não.
Acho que é perguntando se doenças da medula óssea podem gerar alterações de ferritina e ferro. Provavelmente é o contexto aí.
Talvez a pergunta tenha sido formulada de uma maneira
O contexto é esse.
Isso. Boa noite, estou com ferritina acima de 600, devo consultar o hematologista? Não necessariamente, pode ser um hematologista, mas pode ser um médico ou médica que tem um bom conhecimento geral de medicina, não precisa necessariamente ser um hematologista, tá?
Igual a gente falou, Salomão, revê a live de que o aumento de ferritina pode ser hemocromatose? Pode, mas antes de tudo, investigar outras causas, tá?
Com certeza. Ferritina em 1950 é bastante alto, tá? Bastante alto e pode ser, inclusive, ser uma siderose. Hemocromatose tem que dar uma investigada nisso aí. Qual o tempo máximo para repetir o exame? Isso quer dizer mínimo, né? Acho que é mínimo que ela está querendo saber, né? Não sei se é ferritina que ela está perguntando. Depende, pode ser 60 dias, 30 dias, depende da situação, ok?
Se for para acompanhar o pós-dengue, entre 3 semanas a
É a
4 semanas.
mesma que perguntou da dengue?
Não, não é. É
Ah,
diferenciado.
a
Mas
Aline, né?
talvez seja o mesmo contexto.
Por que esse tipo de exame muitas vezes não é solicitado por alguns médicos? Eu entendo como exame de rotina esse exame, Eliane. Eu peço para todo mundo, obviamente, que se eu vi uma ferritina há alguns meses atrás está normal, não ficou repetindo com a frequência exagerada, mas é um exame muito básico, assim, muito de rotina, esse exame de ferritina. Não posso responder pelos outros colegas, tá? Mas é um exame de rotina. Por que pessoas que inalam hidrogênio e fazem quimioterapia não ficam com anemia? Não, não é. Esse fato que você está falando aí não é bem assim, tá? O hidrogênio é excelente, é ótimo antioxidante. Muito bom para câncer, inclusive. É um dos melhores antioxidantes para se utilizar no câncer, tá? Em algumas situações, até o único antioxidante deve ser utilizado. Mas não tem nada, né? Porque está usando hidrogênio, não vai ter anemia, tá? Isso não faz muito sentido. O nome do exame é o mesmo nome da live, ferritina, tá? Meu médico ortomolecular identificou intolerância ao ferro. Depois desse diagnóstico, conseguimos combater a anemia crônica que me atacava desde criança. Intolerância, talvez intolerância a algum suplemento específico de ferro, né? Aí você teve que trocar o suplemento A pelo suplemento B, né? Porque ferro é um mineral essencial à vida, né? Você não pode ter uma alergia a ferro no sentido de ter alergia ao mineral ferro. Você pode ter alergia a algum suplemento, alguma intolerância a algum suplemento. E trocou o suplemento e pode ter resolvido o problema,
A
né?
gente tem hoje no mercado vários suplementos, sejam de drogaria, sejam de manipulação, que utilizam ferro de diversas maneiras. Então, você tem o velho e bom sulfato ferroso, que você pega até no posto de saúde, você tem alguns outros suplementos no mercado, até em pastilha efervescente, já com vitamina C, o ferro. Você tem hoje aquele ferro novo, né, que você manipula em gotas, que tem uma biodisponibilidade muito maior. Então, pessoas que tomam ferro e não consigam melhorar, migram para esse suplemento e ele acaba tendo uma melhora, tem menos intolerância gástrica, porque quando você suplementa ferro, qualquer paciente pode ter o quê? Um pouco mais de gases, o cocô ficar mais preto, ter um pouco de diarreia, algumas pessoas têm constipação, então tem pessoas que desistem da suplementação até mesmo por esses efeitos da própria medicação, não seriam nem efeitos colaterais, né? Então, a troca, às vezes, do tipo de entrega de substância que você usa para suplementar ajuda a evitar esses problemas, né?
Como suplementar ferro para quem tem alopecia androgenética? Não, não vejo nenhuma mudança só porque você tem alopecia androgenética. Inclusive, falta de ferro é uma
Isso.
das causas de queda de cabelo, tá? Por causa da alteração no funcionamento da tireoide. Não tem uma diferença só porque você tem alopecia androgenética, Michele, tá?
A Carla está pedindo para a gente falar sobre ferritina baixa, que afeta muitas mulheres, né? Devido aí à questão menstrual e principalmente pacientes que têm irregularidade no fluxo do sangue, têm miomas, né?
É, eu comentei já sobre isso ao longo da live. Quer comentar mais? Pode comentar.
Não, acho que ela está perguntando sobre os sintomas. Geralmente, paciente, a mulher, né? Mulher ou homem, né? É mais difícil o homem com ferritina baixa. Quando você pega um homem com ferritina baixa, você realmente suspeita muito de problemas intestinais de absorção, suspeita bastante de tumor, né? Porque o tumor é muito consumptivo. Então, quando você pega um homem com anemia, o que não é comum, ou com ferritina baixa, você acende a luz amarela para o vermelho, rastrear tumor nesse paciente, avaliar melhor o intestino dele, né? E ver se não tem alguma situação aí psiquiátrica de
Às vezes é
anorexia também,
vegano
né?
também, né? Às vezes é um homem
Sim,
vegano
exato,
que parece que o
consumo.
ferro.
Mas é mais difícil, né?
Isso. Quando saber que tem gordura no fígado? É, tem várias formas de ver isso, pelo ultrassom, pela bioimpedância, né? Mas a pergunta foi para você, não foi para mim.
Bem, Márcio, tudo bem? Embora eu não torça para o seu time, mas eu vou te responder, tá? Como saber se tem gordura no fígado? Uma das coisas que às vezes acende a luz é quando você faz o exame de sangue normal e vem lá TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT alterada. Aí você muitas vezes pede um ultrassom, ou às vezes já tem o ultrassom junto, e você vê uma alteração da textura do fígado, então fica um fígado mais rugoso no ultrassom, ou da cor do fígado, e fica um fígado mais branco, mais brilhante, sendo que geralmente ele é mais cinza e escuro. Então, às vezes você lê no laudo do ultrassom, alteração da textura, alteração da ecogenicidade. Isso é um sinal de gordura, de esteatose hepática. Esteatose é uma alteração aí dos hepatócitos, né, que são as células que trabalham ali no fígado, tá bom? Então, falar assim, né, Alan? Ah, eu tô com uma gordurinha no fígado. Gente, isso é um negócio importante. Gordurinha no fígado pode ser N coisas, não é uma coisa simples. Ah, vou fazer só uma dieta. Às vezes, essa gordurinha no fígado é por conta de uma alteração de ferritina, por outras coisas a mais, uma hepatite viral. Então, tem que ser investigado, tá? Então, no laudo, geralmente vem assim: sinais ecográficos compatíveis com esteatose, grau 1, 2 ou 3, ou seja, grau leve, moderado ou grave. Por aí que se vê, tá bom, Márcio?
Sim, Mônica, é prejudicial à saúde, né? O que estávamos falando mais cedo. Vocês que não pegaram a live inteira, depois que tiver terminado, está gravado no canal, vocês podem assistir do começo ao fim para pegar alguns detalhes que vocês podem ter perdido porque entraram no meio da live, tá? Remédio para quem tem ferritina alta, nós acabamos de falar, não é um remédio específico. Pode ser sangria, né, que é a flebotomia, transfusão de sangue, tratamento da inflamação e da condição subjacente que está provocando essa inflamação, e também em algumas situações específicas mais raras usar os quelantes, né? Usar substâncias que pegam ferro e tiram do organismo. Ah, é uma coisa que eu não comentei, existe um tratamento homeopático para ferro alto que eu uso bastante, que baixa em torno de 20% os níveis de ferro. Também ajuda bastante, além de você reduzir o consumo de ferro, você cortar carne vermelha. E existem uns alimentos, que é o caso do arroz vermelho, arroz negro, que ajudam a tirar o ferro do organismo, tá? Quando está em excesso. Intoxicação medicamentosa do fígado causa alta ou baixa ferritina? Geralmente, a ferritina alta, ok? Tem um comentário aqui do João, ácido alfa-lipoico ajuda na redução. Com certeza ajuda na redução da ferritina, porque alfa-lipoico, além de ser um agente antioxidante e anti-inflamatório, ele também é excelente para o fígado. Por isso que ele abaixa, reduzir, ajuda a reduzir a ferritina.
Marlene, eu estou vendo aqui. Nossa, é complicado, é? Sim, é complicado. É uma situação, por isso que não tem, não existe pílula mágica. Na verdade, você tem que avaliar o paciente de cima e embaixo, tá? Ah, estou com a ferritina alta, vou fazer sangria, vou fazer transfusão. Não, você tem que achar sempre quem é a causa, senão você fica a vida inteira tratando sintoma, né? Como acontece em muitos lugares.
Isso. Ferritina estava 43, parece que é um homem, Rodrigo Silva, bolsa de ferro, 3 semanas, chegou a 121. Qual a melhor forma de manter a ferritina normal? Se você não for vegano, não tiver problema quanto a isso, é comer carne vermelha. Fígado é muito
Ovos.
bom, não precisa ser cru não, tá? Você pode comer fígado uma vez por semana, mas não precisa ser cru, tá? Você pode comer por volta de 200 gramas de fígado aí por semana, que tá de bom tamanho. tá? Isso aqui já foi respondido. Tem muita coisa fora de contexto aqui. Depois que perdi um dente com amálgama antigo que estava me intoxicando, os suplementos hepáticos começaram a fazer efeito. Mas ainda estou tendo sequelas. Está dando sequelas. Interessante. É importante realmente tirar os amálgamas, né? Porque são uma fonte de intoxicação com mercúrio que pode estar, poderia estar sobrecarregando o seu fígado. Suplementos glutationa na forma reduzida, clorela, ácido alfa-lipoico e NAC são suficientes para substituir a flebotomia? Depende. Né? São bons suplementos, são ótimos. Clorela, ótimo para fazer detox do fígado. Uma fonte também muito interessante aí de nutrientes. Alfa-lipoico, já comentamos. O NAC, ele é um dos aminoácidos que forma a glutationa. Todos eles vão ajudar o fígado, todos eles vão ser antioxidantes. Vão ajudar a desinflamar, mas nem sempre vão ser suficientes. Às vezes tem que associar isso à flebotomia, tá?
É avaliar o paciente de perto, né? Fez o diagnóstico, iniciou o tratamento, a suplementação e está com esse paciente de perto na questão de avaliação dos sintomas clínicos e laboratoriais, de repente ter que se associar à flebotomia ou não, tá? Então, está de perto, né? Não deixar escorrer.
É totalmente possível ferritina alta e ferro baixo, sim, Raimundo. Ok? Esse é um caso clássico de pessoa que está com ferritina alta por inflamação e não por excesso de ferro no organismo. E a situação da disbiose em relação ao ferro sérico? Não entendi a sua pergunta, José Amorim. Você entendeu?
Acho que ele está perguntando sobre pacientes que têm questões de inflamação intestinal, disbiose, se isso pode alterar o ferro sérico por síndrome desabsortiva. Se um paciente que tem síndrome inflamatória intestinal pode ter mais anemia por alteração na absorção do ferro.
Pode, com certeza, né? Pode ter uma anemia ferropriva por falta de absorção de ferro, né? Menopausa pode aumentar? Sim, porque na menopausa você não menstrua e aumenta o depósito de ferro no organismo, aumenta a ferritina. É muito comum, inclusive, né?
E se você tiver com um processo inflamatório, um hipotireoidismo iniciando, uma obesidade, um pré-diabetes, também levam a alteração da ferritina. Aí não porque você parou de menstruar, mas por uma questão inflamatória, tá, Mônica?
Ana, nós comentamos isso mais para trás, tá? Depois você assiste o vídeo gravado, porque eu acho que talvez tenha entrado só agora. Estou amando assistir essa live. Passei 2 semanas com minha irmã devido à ferritina estar alta, deu alteração no fígado, mas ela teve que começar a tomar vitamina B12.
Mas são contextos diferentes, né? A ferritina e a B12, muitas vezes ela teve uma alteração na B12 por falta de absorção, ou a dieta dela tá ruim, ou ela tem uma alteração genética que não absorve melhor a B12, são questões diferentes. A gente acha muito aqui no consultório, uma paciente tem problemas de metilação, depois vocês dão uma olhada no canal sobre os vídeos sobre metilação, quem tem mutação do MTHFR, em que o paciente tem ferritina baixa e B12 baixa também. Então, são pessoas que às vezes têm muitas questões vasculares, muita fadiga, muita questão autoimune também, tá? Então, muitas vezes é o que ela tem aí é uma situação genética a ser também investigada. Acabamos de falar disso, Sil.
Olha, que eu saiba, não é um tratamento para ferritina sérica alta e iodo-iodeto, tá? Iodo-iodeto vai ter outras funções aí, suporte a vários órgãos do organismo, principalmente a tireoide, né? Mas também estômago, próstata,
Ossos.
mama e por aí vai, mas não para baixar a ferritina, tá? Sim, então você passou com o médico que viu que a ferritina estava alta, mandou para o hematologista, tudo bem, pode ser uma conduta, mas eu geralmente não encaminho, não vejo necessidade de fazer isso, tanto eu Quanto doutora Ana Paula, sabemos tratar isso, a não ser que seja um caso que está com suspeita de uma doença medula óssea,
Algum câncer,
algum
tudo, mas
câncer
depende.
hematológico, mas 90% das vezes ou mais a gente não caminha, não, porque não é uma necessidade, tá? Hemoglobina 16 é bem alta a hemoglobina, hein? Não tem útero. É preocupante? Pode ser, porque se a hemoglobina ficar bastante alta, você pode ter aumento de risco de trombos, tá? De o sangue ficar grosso demais.
Também tem que
Então,
ver o contexto. Às vezes
tem que
ela é
ver o contexto.
fumante, às
Pode
vezes
ser
você é
fumante.
fumante, ou ex-fumante, ou tá obesa, ou toma um pouquinho mais de álcool, tá comendo muito carboidrato, tá?
É.
Tudo isso
Exatamente.
aumenta a hemoglobina.
Com certeza, mas tem que avaliar o contexto, como a doutora Paula disse, né? Como eu já falei, a gente não analisa exames em live, tá? Não podemos fazer isso, tá? A intolerância ao ferro foi identificada em alimentos e fitoterápicos ricos em ferro. Vegetais verdes escuros não causam reação intestinal, estufamento. Tratamos com óleo ou elementos para reter o ferro.
É aquela paciente que estava falando.
É a mesma que falou que tinha intolerância a ferro, né? Ok.
Aqui uma coisa legal. Da Aparecida. Pós-dengue, queda de cabelo. Pode ser de ferro ou derretimento? Não entendi o derretimento. No pós-dengue, você lembra, é mais ou menos igual ao pós-Covid, né? Você tem uma inflamação sistêmica enorme, né? Os pacientes ficam muito depauperados, muito perto de apetite, fica com anorexia, não come. Outro tem diarreias importantíssimas, perdem 6 a 8 quilos. Então, pós-dengue, realmente, o período da dengue e as 3 primeiras semanas depois, você pode ter uma alteração nutricional muito, muito importante, tá bom? Então, se você perdeu nutriente, inflamou o fígado, com certeza a queda de cabelo pode ser um sintoma.
Isso que já comentamos, tá, Odiné? Depois você assiste a live desde o começo que você vai ver essa, a resposta para a sua pergunta aí. Pode ter sim uma interferência no café com a absorção de ferro, tá? Então é bom evitar de tomar café junto com ferro. Suplementar em cápsula uns 65 miligramas, depende do que você está falando, tem vários suplementos de ferro no mercado, tá?
Primeiro começa com a alimentação, né? Avalia aí os exames de ferro e começa com a alimentação. Tomem cuidado com a automedicação. Muita gente tomando suplemento aí sem acompanhamento de exames e depois vem os pepinos, né?
Gente, o ferro, ele não acompanha necessariamente a ferritina, tá? É perfeitamente normal o ferro estar ok e a ferritina baixa. Isso é porque está absorvendo um pouco o ferro, porque você é um paciente que fez cirurgia bariátrica, né?
Eu acho que cabe reforçá-lo, quem não prestou atenção ou não entendeu o começo da live que está entrando agora, a diferença. Ferro é uma coisa, como o doutor falou, é um mineral, e ferritina é outra coisa. Vocês estão confundindo. Ah, o ferro tem que estar alto, a ferritina tem que estar alta. O ferro tem que estar baixo, a ferritina tem que estar baixa. São coisas diferentes que podem estar os dois altos, os dois baixos, um alto, outro baixo, né?
Sim, porque assim, em termos de depósito de ferro no organismo, a ferritina é muito mais fidedigna que o ferro. O ferro é o que o organismo vai usar naquele momento. Imagina que você tem uma casa, que você tem uma despensa nessa casa. Você comprou, sei lá,
10 quilos de arroz.
10 quilos de arroz, certo? Então você tem um estoque de arroz na sua casa, né? Às vezes, na sua cozinha, a moça que trabalha para você, ou você cozinhou pouco arroz, tem pouco arroz lá a cozinhar. Tá cozido, pouco arroz lá.
Na
E
panela.
aí você olhando só para a panela, ah, não tá faltando arroz na casa. Não tá. Você vai lá na despensa, tem arroz. Então, e pode acontecer o contrário. Tá com a panela cheia de arroz e acabou o arroz da despensa. Então, a despensa é a ferritina e o arroz na panela é o ferro. Então, para você dizer se essa casa tá faltando arroz ou não, é melhor olhar a despensa do que ficar olhando a panela se tem pouco arroz ou muito arroz. Foi boa essa minha analogia?
Foi.
Então, que bom. Então, acho que deu para entender melhor assim. Abraço para você, viu, Gilvan? Beijo no coração também.
E uma coisa importante, né? Muitos pacientes às vezes vão fazer cirurgia e estão com alterações do ferro e da ferritina. Então, avaliar direitinho antes de fazer uma cirurgia como está seu nível de ferro e ferritina, porque isso pode prejudicar muito tanto a anestesia como a cicatrização, tá?
Virar um pouquinho mais para cá, que você está ficando fora do. É melhor ficar me cortado do que cortar você. Na verdade, aqui, acho que está complementando uma pergunta anterior aqui. Quando minha ferritina foi a 43, passei a comer 500 gramas de carne. Está parecendo eu, meu. Troglodita, né, meu? Comendo carne para caramba. E 5 meses depois, minha ferritina tinha caído para 41. Como pode isso? Provavelmente você está. Não está absorvendo ferro de maneira suficiente. Tem que analisar o seu intestino, Rodrigo, se você não está com algum problema de absorção intestinal, beleza? Quem tem mioma tende a sangrar mais na menstruação e tende a ter deficiência de ferro. Né? Todo mundo que tem mioma vai ter deficiência de ferro, tá?
Só os
Mas
que tiverem
só os
sangramento
que tiverem
exagerado.
sangramento, né? Exagerado.
Panela de ferro aumenta o ferro. Prego no feijão aumenta o ferro.
Prego no feijão?
As mães colocavam antigamente prego no
Ah, é?
feijão.
Eu não peguei. A minha mãe não fazia isso, não. Minha mãe me poupou dessa aí.
Opa.
Que bacana. Então, Cida, o problema na tireoide veio por conta da ferritina baixa, certo? Eu estava comentando
Atrás.
cedo na live aí, né?
Porque a tireoide, para funcionar bem, ela precisa de alguns micronutrientes importantes, tá? Então, me corrija, por favor. B12, ferro, D, ômega, magnésio, selênio, zinco e iodo, certo?
Cobre também, vitamina D, magnésio.
É. Então, se você
Então.
tem, você está com uma alteração de ferro, principalmente para baixo, a sua tireoide começa a funcionar meio que com um carro que está andando com uma gasolina adulterada, ela não performa bem. Então, muitas vezes, se isso é contínuo, essa tireoide ela entra em disfunção, tá? Então, por isso que muitas vezes não é só dar ali o Puran, o Sintroide, não. Você tem que dar nutrição para essa tireoide adequada, tá? Algumas até pegam no tranco e voltam a funcionar.
Exato. Então, acho que ela já respondeu, sim, pode ajudar um pouco, apesar de ser um ferro pouco disponível para absorção, pode ajudar um pouco, sim, a panela de ferro, tá? Na verdade, o ferro mais absorvido é o ferro que está na carne vermelha, nos alimentos de origem animal, porque o ferro já está na forma M lá, então é mais fácil de absorver, tá? Do que o ferro inorgânico que tem nos vegetais ou que tem na panela, por exemplo. Tá? Quer dizer, nos vegetais não chega a ser inorgânico, mas não está na forma de M, então a absorção é mais difícil.
Obrigada, Rosângela de Manaus. Abraços, obrigada. Marcelo, obrigada aí. A gente está aqui para ajudar, orientar e vocês também pegarem as informações e usarem isso nas suas consultas com os colegas. Irani, obrigada.
Estava tomando espirulina e clorela e me falaram que não pode para quem tem problema de tireoide. Não, não concordo com isso não, Cida.
Ao contrário.
Não vai atrapalhar de forma alguma.
Ajuda a quelar metal pesado, que altera a tireoide, dá suporte de iodo, dá suporte de ferro, tá? E espirulina para mulher ainda é bom, né? Que ajuda a pele, unha, cabelo, celulite.
Existe anemia por vários motivos, Elza. Uma delas é a anemia ferropriva, que é por falta de ferro, ok? Quando você está com falta de ferro, como eu falei, onde é que você vai olhar? Na panela ou na despensa? Né? Você vai olhar na despensa, que é a ferritina, certo? Então, você vai procurar avaliar a ferritina baixa para concluir que essa pessoa. Lógico, no próprio hemograma, a massa vai estar hipocrômica, né? Vai estar pouco vermelha. E ela vai estar microcítica, ela vai estar pequena. Então, essa aí é um palpite grande que pode ser uma anemia por falta de ferro, tá? Anemia hipocrômica e microcítica. E aí, você analisa na ferritina junto, você vai concluir que a anemia dessa pessoa por deficiência de ferro.
Olha aqui uma pergunta interessante do Álvaro. Álvaro, boa noite. Obrigada por você estar aqui no canal. Espero que você continue com a gente nos outras lives. Na minha família, meu pai e irmão têm ferritina alta. A minha é bem mais alta porque eu tenho hepatite C. como a gente falou, depois volta o vídeo, vê com carinho, hepatite C altera a função do fígado, alterando a função do fígado, eu vou ter alteração na ferritina, certo? Como o doutor falou, alguns sintomas de ferritina podem acontecer, né? Até mesmo na parte vascular, que a perna ficar escura, tá certo? Então, existem alimentos que você pode usar, existem suplementos fitoterápicos que você pode usar, tá? Então, a hepatite C, sim, pode aumentar a ferritina, tá bom? Gilvan, obrigada pelo abraço.
Gilvan é sempre muito gentil e carinhoso com a gente aqui.
A Jane tem uma pergunta interessante aqui também. Jane, como se mede iodo? Minha avó teve BOS e minha mãe tireoide de Hashimoto. Ambas podem ser hereditárias? Sim, as patologias de tireoide então, tem principalmente nódulo, né, hipotireoidismo, tudo. O Hashimoto tem mais uma questão de né, ambiental, né? Agora, o iodo você mede pelo sangue e pela urina, sendo que o iodo...
Pela saliva também.
É, saliva também, mas às vezes é mais difícil da pessoa conseguir.
Existem, né, aí várias maneiras, né? Você pode olhar só o iodo urinário, mas se você quiser ter uma visão super clara, é bom você correlacionar o iodo salivar com o iodo urinário, tá? Mas é um exame que também é de exceção, não é um exame de rotina, não. Eu acho que tá bom, né, Ana?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa parecida. Espero ter te ajudado, tá? Legal, Cida, muito obrigada. Eliseu, como sempre, muito obrigada. Muito legal as suas perguntas. Tá? A gente deu oportunidade hoje para bastante gente conversar, né? Lembrando que essa live fica gravada, você pode assistir, fazer suas anotações, compartilha, ajuda o canal a manter a qualidade dos vídeos, a frequência, tá? Tem nosso Instagram, meu, arroba Draninha, do Arthur... Arthur, um dia vai ter, do Alan, arroba Dralain, e foi do Instagram que a gente teve essa ideia, então mandem sugestões, tá bom? Compartilhem os vídeos, a gente vai
Pessoal,
poder ajudar vocês.
Pessoal, a gente precisa de muita ajuda de vocês, porque a plataforma, ela não está entregando mais, tá? Então, você pode estar assinado no canal.
Assistiram.
E a plataforma mudou totalmente a maneira de entregar os vídeos para vocês por causa da concorrência. Não vou ficar falando nomes aqui para não atrapalhar o vídeo, mas se você gosta do material, se você gosta do nosso trabalho, faz o seguinte, toda semana dá uma checadinha no canal, não fica esperando só os vídeos que a plataforma te oferece, lá naquela linha do tempo da plataforma, que você vai olhando os vídeos que te oferece, vai também no canal. Tá? Eu faço isso, por exemplo, eu sigo youtubers que falam de viagem, de internacionalização, comparação entre países, que fala sobre AI, inteligência artificial, sobre história. Então, eu vou lá no canal do Joãozinho, do Pedrinho, assistir o vídeo mais recente do Pedrinho e do Joãozinho. Então, vocês façam também. Se vocês gostarem do material, vão lá no canal, vê o vídeo que te interessa. Tá? Lembra que tem vídeos antigos que talvez vocês não conheçam. Então,
exato,
sai um pouquinho da zona de conforto, porque a plataforma hoje não está entregando mais, tá? Ela não está mais avisando vocês de vídeos novos, tá? O canal já tem vários meses que está tendo problemas. Então, se você quer que o conteúdo continue, é muito importante que vocês ajudem, e também compartilhando os vídeos com seus amigos e familiares.
Michele, muito obrigada. Dani, Adriana, Antônio, Roma, Lucilene, tá? Irmã, muito obrigada mesmo, tá bom? A gente vai estar esperando. E lembra, né, que a gente tem aí uma frequência dos vídeos no canal, tem o short também, o Instagram, e é o que ele falou. Você põe ali na lupinha o assunto, se você pôr na lupa agora do canal, Alain Dutra e ferritina, Alain Dutra e ferro, Alain Dutra e hepatite, esteatose, vão ter vários vídeos, são quase 1000 vídeos na plataforma. Daqui a pouco completa 8 anos.
Já passou de 1000 vídeos, né? Porque muitos vídeos tiveram que ser retirados, mas já passou muito tempo de 1000 vídeos, né? Então, pessoal, e convença essa senhora que a participar mais do canal, entendeu?
Eu vou participar, o pessoal foi lá no Instagram e me curtir, compartilhar e falar o assunto que quer, hein?
Instagram da doutora Ana Paula, Draninha, vou escrever aqui, ó. Tá.
Essa semana eu falei sobre tireoide e doenças cardiovasculares, que é outra carta na manga para outra live, tá? Então, vamos lá para vocês mandarem as perguntas lá no direct ou nos comentários para a gente poder fazer uma live bem bacana sobre tireoide e doença cardiovascular.
Adriana, já fizemos de endometriose no passado, viu?
Excelente, com a doutora Marlene.
Isso, dá uma olhadinha. Podemos fazer de novo, mas dá uma olhadinha lá no canal, ok? Tá? Doutora Top, é muito melhor que eu, com certeza. Doutora Top. Aí, ó. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Nós nos vemos na próxima live, nos próximos vídeos. Vocês são...
Pera.
Isso. Pera. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.